Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Mindset de Crescimento, como superar o paradoxo da performance e fazer da experimentação e do erro seus maiores aliados, de Eduardo Bricênio. É um livro de desenvolvimento profissional e gestão voltado à relação entre aprendizado e resultados. Partindo do conceito de Mindset de Crescimento, associado aos estudos de Carol Dweck, o autor examina uma dificuldade comum em carreiras e organizações, a tendência de responder à pressão apenas com mais execução, mais velocidade e mais esforço. Bricênio chama essa dinâmica de paradoxo da performance. Quando uma pessoa tenta apenas demonstrar competência e evitar falhas, pode preservar resultados imediatos, mas limitar a aquisição de capacidades novas. O livro propõe alternar deliberadamente momentos de desempenho com momentos de aprendizado, nos quais experimentar, solicitar retorno e analisar erros se tornam práticas legítimas. Seu propósito não é defender falhas indiscriminadas, nem reduzir a importância de entregar resultados. A proposta é mostrar que desempenho sustentável depende de mecanismos concretos de reflexão, adaptação e desenvolvimento de habilidades, tanto no trabalho individual quanto na liderança de equipes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o paradoxo da performance explica por que trabalhar mais nem sempre produz evolução. O argumento central do livro é que esforço contínuo de execução não equivale necessariamente a progresso. No desempenho crônico, a pessoa emenda tarefas, procura fazer tudo com máxima qualidade e concentra energia em cumprir demandas, mas permanece no mesmo repertório de conhecimentos e estratégias. A rotina pode parecer produtiva porque é atividade intensa e entregas frequentes. Contudo, se não houver espaço para questionar métodos, testar alternativas e identificar lacunas, a eficácia tende a se estabilizar. Esse é o paradoxo da performance. Para elevar a capacidade de performar, não basta permanecer o tempo todo no ato de performar. É preciso interromper parcialmente a execução para aprender. A distinção é especialmente relevante em contextos de pressão, nos quais a reação intuitiva é acelerar. Bricênio mostra que esse impulso pode reforçar procedimentos conhecidos, inclusive quando já não são os melhores. O custo aparece como frustração, sensação de repetição e dificuldade de adaptação diante de desafios novos. A solução não é abandonar metas ou tornar todo o trabalho experimental. É criar uma alternância consciente entre a área de desempenho, dedicada a aplicar competências já dominadas, e a área de aprendizagem, dedicada a ampliar essas competências. Essa separação permite avaliar se o esforço está gerando apenas produção imediata ou também maior capacidade futura. Em segundo lugar, o mindset de crescimento transforma habilidade em objeto de desenvolvimento. Bricênio utiliza o mindset de crescimento como fundamento para sustentar que habilidades e talentos podem ser aprimorados por meio de esforço bem orientado, estratégias adequadas, prática e aprendizado. Essa perspectiva se contrapõe ao mindset fixo, no qual capacidades são tratadas principalmente como atributos estáveis que precisam ser provados e protegidos. A diferença tem consequências práticas. Quando alguém interpreta um erro como evidência definitiva de incapacidade, tende a evitar tarefas desafiadoras, expor dúvidas e preferir situações em que já sabe se sair bem. Quando entende a capacidade como desenvolvível, o mesmo erro pode se tornar informação sobre o que ainda precisa ser aprendido. O livro não reduz crescimento à repetição ou à mera força de vontade. A crença de que é possível melhorar deve levar a comportamentos específicos, buscar desafios calibrados, rever abordagens, pedir ajuda e usar retornos para ajustar a ação. Assim, o mindset não é apresentado como pensamento positivo, mas como uma orientação que muda a atenção e as escolhas. No ambiente profissional, isso ajuda a deslocar o foco da necessidade de parecer permanentemente competente para o compromisso de se tornar mais competente. Esse deslocamento é decisivo porque protege a curiosidade e torna possível reconhecer limitações sem convertê-las em rótulos permanentes sobre a identidade ou o potencial da pessoa. Em terceiro lugar, o erro só gera aprendizado quando é seguido de atenção e reflexão estruturada. Um dos esclarecimentos mais úteis do livro é que errar por si só não ensina. Erros podem ser ignorados, repetidos ou usados como motivo de autocrítica improdutiva. Seu valor depende da resposta que recebem. Brissenio defende que a percepção de uma falha deve abrir uma investigação prática o que ocorreu, quais pressupostos orientaram a decisão, o que estava sob controle e o que pode ser feito de outro modo no futuro. Essa reflexão também inclui reparar possíveis consequências quando o erro prejudica outras pessoas. O ponto não é transformar cada deslize em uma análise longa ou alimentar ruminação. É obter informação suficiente para modificar a próxima tentativa. Essa abordagem diferencia uma cultura de aprendizagem de uma cultura que apenas tolera erros de modo vago. Tolerância sem análise pode normalizar descuido. Punição automática, por outro lado, estimula ocultação e defensividade. O livro propõe tratar falhas como sinais que merecem atenção proporcional ao seu impacto e ao potencial de melhoria. A conexão com o mindset de crescimento aparece justamente na disposição de olhar para o dado incômodo em vez de evitá-lo. Ao analisar erros, indivíduos e equipes tornam explícitas as relações entre ação, resultado e contexto. Dessa forma, convertem uma experiência negativa ou inesperada em ajuste de estratégia, aperfeiçoamento de processo ou ampliação de conhecimento. Em quarto lugar, experimentação e feedback criam uma ponte entre intenção de melhorar e mudança real. A aprendizagem defendida por Brissenio exige práticas observáveis e não apenas uma disposição abstrata para evoluir. Entre elas estão reservar espaço para testar coisas novas, formular tentativas com atenção ao que se deseja descobrir, solicitar feedback e refletir sobre os resultados. A experimentação é importante porque revela limites de métodos habituais e oferece evidências para escolher abordagens melhores. Em vez de tratar uma nova ideia como ameaça ao desempenho, o leitor é convidado a vê-la como uma oportunidade de gerar informação. Para que isso funcione, porém, é necessário ajustar o grau de risco ao contexto. Nem toda atividade permite teste amplo, especialmente quando há consequências relevantes para clientes, segurança ou recursos. Nesses casos, o princípio é aprender em escala apropriada, com preparação e revisão, não agir de forma imprudente. O feedback complementa a experimentação ao reduzir os pontos cegos individuais. Pedir retorno pode ser desconfortável porque expõe vulnerabilidades, mas também fornece uma visão que a autoavaliação não alcança sozinha. O livro relaciona esse hábito à construção de capacidades duradouras. Quem recebe e processa informações sobre sua atuação pode corrigir rotas antes que padrões ineficazes se consolidem. O aspecto decisivo é usar o feedback como material de investigação, distinguindo observações úteis de julgamentos globais e convertendo-as em mudanças específicas de comportamento ou de processo. Por último, liderança de aprendizagem requer conciliar cobrança por metas com segurança para aprender. O livro estende a discussão individual para o plano das equipes e das organizações. Líderes influenciam diretamente aquilo que as pessoas consideram seguro fazer assumir que não sabem algo, relatar um problema, propor uma alternativa ou pedir apoio. Se a mensagem predominante for a de que todos devem parecer impecáveis o tempo inteiro, a tendência é que os membros ocultem falhas e repitam soluções familiares. Isso compromete tanto a inovação quanto a qualidade das decisões. Uma cultura de crescimento, conforme apresentada por Brissenio, não elimina expectativas de resultado. Ela combina metas claras com condições para aprender a alcançá-las melhor. Na prática, isso envolve valorizar perguntas, convidar feedback sobre processos, examinar surpresas sem buscar culpados de imediato e distinguir erros evitáveis de experimentos responsáveis. Também requer que líderes modelem o comportamento esperado, reconhecendo seus próprios limites e demonstrando como revisam decisões diante de novas evidências. Essa postura evita dois extremos à cultura punitiva, que transforma falhas em ameaça à reputação, e à permissividade, que usa a linguagem da aprendizagem para não exigir rigor. A contribuição do livro está em mostrar que desempenho e desenvolvimento não são objetivos rivais. Resultados consistentes dependem de pessoas capazes de aprender durante o trabalho, especialmente quando tecnologias, responsabilidades e condições externas mudam. A liderança, portanto, deve administrar a tensão entre entregar agora e preparar competências para os desafios seguintes. Em conclusão, Mindset de crescimento é indicado para profissionais que percebem estagnação apesar de muito esforço, gestores que desejam fortalecer a aprendizagem em suas equipes e organizações interessadas em combinar execução confiável com adaptação. Também pode ser útil a pessoas em transição de carreira ou em funções que exigem atualização constante, pois oferece uma linguagem clara para diferenciar a atividade intensa de desenvolvimento efetivo. Seu benefício prático está em transformar ideias amplas sobre melhoria em hábitos verificáveis, criar momentos de aprendizado, experimentar com responsabilidade, pedir feedback, examinar erros e ajustar ações futuras. No plano intelectual, o livro ajuda a questionar a crença de que competência consiste em acertar sempre e demonstrar domínio contínuo. Brissenio argumenta que essa crença pode restringir justamente os comportamentos necessários para ampliar a competência, em comparação com obras que apresentam um mindset de crescimento apenas como uma mudança de crença individual. O diferencial está na ênfase no paradoxo da performance e na alternância entre aprender e executar. O autor não trata o erro como virtude automática nem sugere que metas devam ser relativizadas. Sua posição é mais operacional, resultados sustentáveis exigem estruturas que permitam observar, refletir e testar sem abandonar a responsabilidade pela entrega. Essa combinação torna o livro particularmente relevante para quem busca aplicar o conceito de crescimento no cotidiano de trabalho e na condução de equipes. Se você quiser apoiar Eduardo Brissenio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!